Nós estivemos analisando aí com o pesquisador da EPAGRE, o Dr. José Luiz Petri, que já há mais de 30 anos aí faz as análises da questão climática com relação ao inverno e o comportamento das macieiras, né? Não dá para dizer que está tão ruim assim, né? Dependendo do prisma que se analisa. Por exemplo, se a gente analisar horas de frio, que o pessoal fala muito aí na cidade quando encontra a gente, é muito pouco. Então nós até desconsideramos essa questão de horas de frio. Mas se falar de unidades de frio, que na verdade é o que nós estamos utilizando já há muitos anos para definir a questão da quebra de dormência e da brotação das macieiras, ela não está tão ruim assim. Então ela, digamos, está em torno da média histórica dos últimos 30 anos. Quer dizer, para ficar na média histórica tem que ter alguns anos muito piores do que esse. E obviamente que outros bem melhores, né?
Então, digamos assim, aquele chamado popularmente de dormência está acontecendo normalmente.
Na verdade, não vai chegar a acontecer normalmente. É acontecendo assim normalmente sem a aplicação de produto químico nessas variedades mais precoces que você falou. Essas variedades mais precoces, elas têm uma exigência menor de frio. Então, por isso que elas brotam assim com mais facilidade. É igual o pessoal ver esses pêssegos aí que já está todo florescido, né? Então, essas cultivares de pêssego, elas têm uma exigência muito baixa de frio. Então, com o frio que deu, já supriu essa necessidade e com o calor eles acabam florescendo.
E o risco de uma geada esporádica, vamos dizer assim, poderia prejudicar agora, a partir do momento que elas começam a florescer?
O problema mais das geadas é quando já está a frutinha formada.
Ah, tá.
É porque a flor, ela consegue aguentar aí até um grau negativo sem problema nenhum de queimar, né? Agora, quando está a frutinha, aí sim, aí ela congela, né? Aquela água, aquele suco que tem dentro da fruta, e aí a fruta apodrece e cai, né?
E isso está sendo verificado nos três estados do sul, a região produtora?
Exatamente, claro, existe, por exemplo, você pega São Joaquim e ele está próximo da média. Aí pega Lages, está acima da média, quer dizer, está melhor do que a média histórica. Vacaria está abaixo da média histórica, então depende da região que você trabalha, mas ele está muito próximo da média. Então, aqui para nós também, nós estamos próximo da média histórica. O que acontece com isso? Não é um ano bom, não vamos aqui dizer, não, está tudo certinho, não. O produtor tem que lançar a mão da quebra de dormência, né, acertar o melhor dia de fazer essa aplicação que ficou definido lá entre os técnicos e o pesquisador, que o melhor dia para o tratamento de quebra de dormência ele vai estar entre o dia 30 de agosto a 10 de setembro, e aí o produtor acha um dia, o melhor dia com pouco vento, sol, né? Porque para quebrar a dormência é preciso que os dias após a aplicação do tratamento de quebra de dormência estejam temperaturas altas, né? Tenham temperaturas altas, igual essa que está acontecendo aí, 25, 24, 23 graus. Aí vai quebrar a dormência sem problema. O problema, na verdade, da macieira, Ivan, é você formar o material para o próximo ano. Porque o que acontece? Nós temos que produzir essa safra e formar o material de produção para o próximo ano. Porque a flor, ela consegue florescer com mais facilidade. Então, se eu pensar assim, não, na safra desse ano é tranquilo. Com esses produtos eu aplico e consigo fazer a quebra de dormência, vai florescer, fixar a fruta, se não vier essa chuvaradas aí na florada, que consiga fixar, então a safra segue normal. Uma das questões que o pessoal fala muito de frio, então, só para colocar aí, Ivan, com relação a horas de frio, então a gente mede ali os 7,2 graus e o que deu para baixo você soma a cada hora uma hora de frio. As unidades de frio têm um cálculo um pouco diferente. Né? Até por isso ele é mais efetivo para você definir essa época de aplicação e para definir a quebra de dormência, a dose do produto que você vai usar. Quando a temperatura passa de 22 graus, começam a diminuir unidades de frio. Quando elas estão, por exemplo, com 7 graus, você vai somando uma unidade de frio, vai baixando, você vai somando mais, né? 2, 3, 4, 5, conforme a temperatura baixa. Mas há um estudo que diz o seguinte, que o ideal é que a temperatura ficasse entre 4 graus positivo e 12 graus positivos. Aí sim, teríamos uma somatória de unidades de frio muito grande. Claro que na nossa região não acontece isso, né? As temperaturas, elas variam muito mesmo nos invernos bons que nós temos aqui.
Aqui de Palmas, na estação do Oiapar, esse ano, unidades de frio até o dia 11 de agosto deu 269 unidades de frio. Na estação do Horizonte, 460. E na estação do Geraldo Lovo, 260 horas e meia de unidades de frio. Não é horas de frio, é unidades de frio, né?
Ivan, eu tenho até conversado com o Wilson com relação a isso, a gente deve fazer uma reunião. Eu acho que tem um descompasso aí com o cálculo do Iapar e o cálculo que é feito nas outras regiões. Porque vamos analisar o seguinte, vamos pegar, por exemplo, Fraiburgo. Fraiburgo sabidamente é mais quente e tem menos unidades de frio do que Palmas. E Freiburg até o dia 12 do 8 ele está aí com 525 unidades, 600 unidades de frio. Então não pode que no horizonte nós estamos apenas com 460 unidades de frio. Mas eu acho que nós precisamos ainda acertar, é recente isso. Então tem coisas aí que precisa rever, na minha opinião, porque não pode que nós estamos aí com 400 unidades de frio somente. Aí nós perdemos para Major Vieira, que é um município quente, perdemos até para Videira. Eu acho que tem um descompasso aí no cálculo do Iapá.